As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar está em negociações com três proprietários de terrenos situados na zona de Marmelais, com o propósito de adquirir um espaço que lhe permita erguer o futuro parque de feiras, estrutura que seria destinada para receber a Feira de Santiria e ainda outras organizações com alguma dimensão. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, fez um ponto de situação sobre este processo na recente reunião do Executivo, assegurando que o município está a tentar encontrar o melhor preço de acordo com os interesses públicos, reforçando que até hoje a governação do PS nunca avançou para expropriações.
Uma coisa é o plano, como sabem, o plano do Norte está suspenso, a revisão do plano, apesar do trabalho estar essencialmente feito, está suspenso até, pelo menos, iniciarmos as obras no Flecheiro, mas ainda assim temos feito algumas iniciativas no sentido de tentar adquirir já o terreno onde esse parque, portanto, está previsto em plano. Tivemos a última reunião com os proprietários, são três proprietários, há cerca de um mês, até porque um deles não reside no país, e portanto aproveitámos a sua presença cá para ter uma última conversa, sem dar grandes detalhes aqui publicamente, porque aqui há uma parte também inicial, digamos assim, mas digamos que estamos em fase de avaliação, dupla avaliação, portanto a nossa avaliação, a avaliação também por parte dos particulares, para ver se é possível encontrarmos um preço acessível e de acordo com os interesses públicos. Nós tentamos sempre, infelizmente até hoje, nesta governação nunca precisámos de avançar para nenhum processo de expropriação, portanto tentamos sempre uma compra amigável e é nesse ponto que estamos, portanto, de encontro de preços, a ver se conseguimos fazer essa negociação.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui a projetar um pacto de feiras para a zona de Marmelais. Um cidadão de nacionalidade iraniana, suspeito da prática de branqueamento de capitais, é acusado da autoria material de factos integradores de um crime de violação de medidas restritivas. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público refere que o arguido implementou um estratagema que lhe permitiu transferir fundos próprios, anteriormente depositados em bancos iranianos, através de casas de câmbio daquele país e destas para sociedades com sede no Reino Unido, Turquia e Malásia. A partir destas aparentes proveniências geográficas desses fundos, conseguiu creditar cerca de 750 mil euros em contas bancárias por si tituladas em Portugal, iludindo a necessidade de autorização prévia das autoridades dos Estados-membros da União Europeia. As operações bancárias ilícitas ocorreram entre o último trimestre do ano 2017 e o mês de dezembro de 2021. Tendo em conta a integração do cidadão na comunidade, a ausência de antecedentes criminais e que o crime em causa tem previsão de pena de prisão de 1 a 5 anos, o Ministério Público requereu em processo sumaríssimo a aplicação de uma pena de prisão de 1 ano a substituir por 365 dias de multa à taxa diária de 20 euros, no total de 7.300 euros. O processo foi já remetido ao juiz local criminal de Tomar para apreciação judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE. O município de Tomar vai isentar de taxas a ocupação do espaço público para obras de conservação antes da festa dos tabuleiros. A deliberação foi aprovada em reunião de Câmara e, nos seus termos, serão isentadas das taxas relativas à ocupação do espaço público por motivos de obras de conservação todas as obras a realizar até ao dia 31 de maio de 2023, reforça a autarquia em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTE. Ainda assim, importa esclarecer que, para cumprimento legal, a licença terá que ser requerida como em qualquer outro período, ou seja, a isenção centra-se apenas no pagamento da taxa. Os proprietários e empreiteiros deverão ter ainda em consideração que, em sentido contrário, de 1 de junho a 15 de julho não serão permitidas ocupações de espaço público para obras na generalidade da cidade, acrescenta o município no mesmo texto.
Rádio Air, informação.
O Salão Nobre da Câmara de Ferreira do Zêzere encheu para a sessão de apresentação do Plano Estratégico 2030, documento que reuniu a sociedade ferreirense no percurso de convergência em que o objetivo passa por dotar o Conselho de ferramentas e desígnios que tornem o futuro mais sustentável e competitivo, com clara meta na atração e fixação de residentes, assim como a gestão racional e sustentável de recursos, potenciando a qualidade de vida e segurança. Adianta um esclarecimento da autarquia remetido para a nossa redação. Entretanto, a ERT já falou com Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que centrou atenções futuras para um território atrativo, inclusivo e resiliente, que aposta nas áreas da especialização ligadas à sua diversidade e riqueza natural e patrimonial. Para início de conversa, o autarca não escondeu a satisfação pela adesão dos ferreirenses.
Fiquei muito satisfeito, no sentido em que é necessário, não é, que o caminho de desenvolvimento seja participado e tenho o cunho de toda a comunidade ferreirense. E então, ao longo das reuniões que fomos tendo na preparação deste plano, houve efetivamente uma participação muito grande, e isso a mim deixa-me também muito orgulhoso, porque é sinal de que a comunidade, a população, os agentes económicos, a comunidade escolar, os decisores políticos, estão todos muito interessados em fazer parte deste caminho e a este caminho ser, não é, o reflexo da vontade de todos.
Plano estratégico, quais é que estão ou quais é que serão as linhas mestras, entretanto, já definidas?
Nós queremos muito ter nesta década um concelho muito mais capacitado, um concelho mais competitivo e um concelho mais coeso, como é óbvio. Há um conjunto de textos estratégicos, nomeadamente o turismo, a indústria agroalimentar e agropecuária, a cultura, a educação. Um conjunto de estratégicos são fundamentais e onde tem que haver também aqui uma simbiose entre todos eles para que o resultado final seja de excelência.
Plano Estratégico Ferreira do Zêzere 2030, apresentado na Câmara Municipal, aqui Bruno Gomes, presidente da autarquia, a explicar-se aquilo que está em causa. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, disse à ERD que provavelmente não seria recandidatar caso tivesse essa oportunidade. Recorde-se que o autarca, eleito pelo Partido Social Democrata, está a cumprir o seu último mandato enquanto líder do município, num percurso que classifica como desafiante, mas também desgastante, com situações que o irão marcar para o resto da vida. Confessou-nos, Vasco Estrela adiantou à ERD que irá mesmo terminar o seu percurso político no final deste mandato.
Era uma avaliação que teria de fazer, sinceramente não posso dar essa garantia. A esta altura, não, se tivesse essa perspectiva, não poderia dar essa garantia. Diria que uns dias que sim, outros dias que não. Isto, na política, como na vida, temos dias bons, dias maus, dias assim, depende às vezes do estado de espírito, mas provavelmente não. Mas, como digo, não. É algo que, não, que também nunca pensei muito, não é hipótese, é uma não hipótese, e portanto irei terminar as minhas funções autárquicas na Câmara Municipal de Mação, no município de Mação. Também já informei os meus companheiros de partido de que não estarei nos próximos órgãos autárquicos, portanto também dei essa informação logo na anterior candidatura, também não houve grande resistência a essa questão, portanto foi uma questão que ninguém colocou no sentido de haver essa necessidade de eu fazer parte dos órgãos, portanto terminarei a minha carreira política daqui a dois anos e onze meses, digamos assim.
Estes cerca de 9 anos mudaram-no enquanto pessoa?
Claramente estão a ser anos muito desgastantes, desafiantes. Muita coisa aconteceu que me marcou para o resto da vida, como é evidente. Também sei que algumas decisões que eu tomei também marcaram as pessoas, marcaram a vida do concelho. Isso tem coisas boas e coisas menos boas, como é natural.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aqui em entrevista à ERT.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela empresa Olifants and Nature, promotores do BARC, o projeto de um bioparque em Vila Nova da Barquinha. O processo de licenciamento para que esta estrutura seja uma realidade está formalmente iniciado e seguirá os procedimentos necessários para o início dos trabalhos de obra. Em nota de esclarecimento enviada para a redação da Hertz, aquela empresa recorda que no passado dia 11 de novembro foi publicada em Diário da República a alteração do Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Barquinha, que possibilita a construção do BARC, Bioparque Barquinha, bem como qualquer empreendimento turístico que se encontre associado. Entretanto, os promotores do projeto apresentaram a planta síntese do bioparque para efeitos de licenciamento camarário e seguirá os procedimentos necessários para o início dos trabalhos de obra. Ainda assim, não é avançada qualquer previsão para a data de abertura. Recordo que está em causa um jardim zoológico ao ar livre, numa área estimada em 40 hectares, que se propõe receber cerca de 120 espécies de animais, projeto este orçado em cerca de 70 milhões de euros e que se irá refletir na criação aproximada aos 150 postos de trabalho.
Rádio Air, informação.
Tomar está a receber neste sábado a Jornada Diocesana da Juventude de Santarém, iniciativa que se concentra na Várzea Grande e que reúne cerca de 300 participantes. O dia será marcado por diversas iniciativas, desde logo um flash mob na Praça da República pelas 17 horas, assim como a Eucaristia que será celebrada na Igreja de Santa Maria do Olival pelas 18h30, presidida pelo Bispo de Santarém. Em declarações à Hertz, o Padre Rui Terezo, vicário de Tomar, abordou esta realização.
Uma vez por ano, quando não há essa jornada, próximo ano, essa Jornada Mundial da Juventude, e decorre sempre este fim de semana Cristo Rei. Então, cada diocese organiza uma jornada, um dia de encontro. Este ano, a nossa diocese de Santarém, a que todos nós pertencemos, através da Pastoral Juvenil que coordena, e este ano também, através do Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude da nossa diocese, juntamente quem está aqui a organizar também na nossa Vigaria Tomar, juntamente com todos aqueles que estão a organizar a jornada nas suas paróquias, todos juntos, está-se hoje a decorrer esta jornada do Centro, que é uma grande graça. São mais de 300 jovens que vão participar, portanto estamos a falar de um encontro importante para a nossa Diocese, diversas partes da nossa Diocese, jovens que não se conhecem, as diversas paróquias, diversos âmbitos, portanto não se conhece, é uma oportunidade que eles têm de fazer hoje um dia de caminho, lá está, este caminho que nos leva à Jornada Mundial da Juventude, juntos, conhecendo-se, partilhando, criando laços uns com os outros, como disseste muito bem, criando estes laços com Cristo na sua vida e no seu coração, porque a fé cada vez mais tem que ser celebrada como uma festa, como uma alegria, como um grande sinal de esperança. E é isso é que são os jovens para nós. Os jovens são esse sinal de fé, sinal de esperança. E por isso, hoje, o encontro está a dar o seu início, vai decorrer até às 18h30, vai ser finalizado pela Eucaristia às 18h30, presida pelo nosso Bispo, e durante o dia há uma série número de atividades em que os jovens irão participar. E assim, haver este crescimento na fé, mas também esta consciência de ser igreja, o ser igreja, estarmos em comunhão uns com os outros. E há aquele que é um slogan, mas eu acho que é uma grande realidade, que diz, os jovens que evangelizam outros jovens. São os jovens que estão a organizar este encontro, a Jornada da Juventude, organizar para os jovens da nossa diocese, que depois se evangelizam, depois vão para as suas paróquias, e lá podem partilhar com os outros o que é que foi este encontro e dar assim um impulso também para a Jornada Mundial da Juventude.
Jornada Diocesana da Juventude de Santarém, este ano a ter como lugar a cidade de Tomar. Já nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, que o Teatro Municipal de Orém irá receber a quarta edição do Encontro Museus do Médio Tejo, uma parceria com o município oriense e que significa um dos momentos de maior projeção deste grupo de trabalho intermunicipal. Os interessados devem formalizar as inscrições em www.encontromuseusmediotejo.ipt.pt. Entretanto, a ERTS antecipou esta realização junto de João Pinto Coelho, coordenador do grupo, que nos explicou aquilo que está em causa.
Estamos a trabalhar de uma forma contínua, porque esta rede foi criada em 2018 através de um protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal e o Instituto Politécnico de Mar, que em boa hora decidiram que havia necessidade e havia espaço para se trabalhar esta questão da museologia dentro da sub-região do Médio Tejo, e desde aí que anualmente é realizado sempre um encontro sobre os museus e os museus do Médio Tejo. E todas as edições tiveram diferentes convidados, acabaram por ter diferentes subtemas, e nunca se interrompeu, mesmo durante os períodos de confinamento. Ou seja, no primeiro período de confinamento foi realizado online, no segundo já foi uma sessão híbrida, ou seja, presencial, mas também online, para tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis, e esta quarta edição, pela primeira vez, vai ser realizada fora de Mar, ou seja, fora do Instituto Politécnico de Mar. Democraticamente, todos os municípios e o próprio Instituto Politécnico de Mar entenderam por bem este evento começar a passar pelos diferentes municípios, e foi, o município de Oreiro foi selecionado e tem sido o principal parceiro desta iniciativa, desta edição, desta quarta edição, com quem temos trabalhado e que vai acolher no próximo dia 21 de novembro esta edição dedicada ao poder dos museus, que optámos também por este ano fixar e agarrar o mote que sublinhou o Dia Internacional dos Museus ao longo de todo o mundo, que foi o poder dos museus, e vamos fazer desse título a divisa que vai centrar e que vai acompanhar todo o dia de 21 de novembro em Orém.
Encontro Museus do Médio Tejo será já nesta segunda-feira no Teatro Municipal de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Todos ouvimos recentemente nos meios de comunicação social, sobretudo na televisão, jovens que, e com toda a legitimidade, protestam com as agressões que são feitas ao ambiente, e que é necessário defender e tomar medidas para que as alterações climáticas não venham a ser ainda mais do que já são um problema para a saúde das populações. Mas não chega a fazer manifestações, não chega a propor algumas medidas que não serão eficazes para o combate a essas agressões ao ambiente. Temos também que fazer alguma coisa. Têm que ser intensificadas, quer a nível nacional, quer a todos os níveis de responsabilidade na sociedade, medidas que tenham algum impacto, por exemplo, na redução da emissão de gases com efeito de estufa. Nós temos todos que contribuir para a apresentação de soluções executíveis que possam ser postas em prática por todos e por cada um em particular. No setor da saúde, nós temos que contribuir para uma estratégia eficaz na defesa da saúde das populações, colocando-nos, e em termos da unidade de saúde pública, colocando-nos à disposição para debater e difundir soluções que já conhecemos e outras que possam surgir. Mas cada um deve fazer alguma coisa. E nós podemos, por privilegiar deslocações a pé, de bicicleta, de transportes públicos, ou optar por viaturas com menor emissão de gases, como carros elétricos ou híbridos. Nós podemos reduzir o consumo de energia em casa e no trabalho, desligando os aparelhos eletrónicos quando não estiverem em uso, utilizando, por exemplo, lâmpadas de baixo consumo, ajustando o termostato de forma eficiente. Eu digo, porque sinto isso até no meu local de trabalho e várias vezes aviso, há salas que estão extremamente quentes e não haverá necessidade de se manter uma temperatura tão alta durante todo o tempo, porque depois tem que se desligar porque está calor. Então vamos reduzir o termostato e manter a temperatura uniforme e durante mais tempo. Reduzir o desperdício de lixo, reutilizando tudo o que for possível, utilizar produtos recicláveis e fazendo a separação do lixo. Todos sabem que no contentor azul são os papéis, no amarelo são os metais, aquelas caixas, aqueles packs de leite, de sumos, que são também no amarelo, e no verde serão os vidros. usarmos a água de forma eficiente, mesmo nas nossas casas, nós podemos poupar água. Quando tomamos banho de chuveiro, porque os banhos de imersão não devem ser usados, quando tomamos banho de chuveiro, até que a água aqueça, se tivermos um balde a parar a água até ela estar quente, podemos utilizar essa água depois para pôr, por exemplo, na sanita, evitando uma descarga, poupando a água. Reduzir a carne na alimentação e tentar que seja mais peixe, utilizado mais o peixe, sobretudo o que resultar de uma pesca sustentável, embora isso nem sempre seja preciso. Comer fruta e vegetais locais e sazonais e aumentando o consumo de produtos biológicos. Hoje cada vez mais nós vamos vendo nas nossas superfícies comerciais e nos nossos mercados produtos biológicos e é esses que devem consumir. Não beber água ou outras bebidas engarrafadas em garrafas de plástico. Evitar tudo o que for em plástico. Várias soluções podemos ter. Estamos já disposição para contribuir naquilo que entenderem nós podermos ajudar, porque cuidar do ambiente é cuidar da saúde, é defender o direito à vida e assumir uma obrigação e uma responsabilidade moral.
Maria dos Anjos Esperança aqui com a sua nota do dia. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.